Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 9 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Sete horas, dois minutos, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve até agora aí, antes o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois a Divan Alves no Interatividade, está deixando aqui os estúdios da ABC, um belo programa. Lá na mesa do som, Mano Dim, fazendo esse som bonito chegar até você aí. E nós estamos chegando e vamos até juntos até as 9 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova. Um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador e você participa. Telefone 4435-9020. Você pode ligar também no 997-666-555. Também pode mandar e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Ou, se preferir, você escreve para nós. Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook. Você acessa a nossa página / Semeando a Boa Nova e faz o seu post, deixa a sua mensagem para a gente por lá. Entrando em contato conosco por qualquer meio, você pode concorrer a um livro espírita gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte e Minas Gerais. Você pode ouvir o nosso programa também pela internet www.radioabc.com.br ou, quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados, no www.semeador.org. Manhã de sábado, primavera brasileira, né? Estamos aí com São Paulo, previsões de 17 até 25 graus. Nós estamos com a equipe toda postos aqui no apoio geral, o nosso querido Valdir e o Danilo. Nos telefones, a Cristina e a Clarissa. No nosso ouvidor aqui do meu lado, o Sérgio. Nos comentários, o Hélio e o Marinho. Hoje recebendo aqui com muito carinho a nossa querida Neide Barbosa, atuante tarefeira da Fraternidade Espírita Apóstolo João de Santo André. Neide, bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Turibe. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente.
A Neide está com a gente porque o tema de hoje é mediunidade. Nós vamos falar desse tema porque a mediunidade não é um tema ainda que não é muito bem compreendido pela grande maioria das pessoas. Então hoje nós estaremos analisando esse tema sob a perspectiva da filosofia espírita de Allan Kardec. Eu começo perguntando para a Neide aí. Neide, a gente fala de mediunidade, Neide, né? Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte aí, aquele é o nosso ouvinte que não conhece o assunto, o que é mediunidade? Como é que a gente explica para uma pessoa que não é espírita, né? O que, que é mediunidade? Como é que a gente pode explicar isso?
Então, dentro da doutrina, aprendemos que mediunidade é a natural aptidão que a pessoa tem para intermediar os espíritos. Uhum. Então, o médium é aquele que recebe as orientações do plano espiritual, que está intermediando, não é, essa comunicação do mundo espiritual com o mundo material. Uhum. Do mundo extrafísico com o mundo físico. E tem um livro que o espírito André Luiz, ele compara a mediunidade a uma antena parabólica, né? Uhum. Que ela tem assim a capacidade ampliada de receber, né, as emissões. Uhum. E a mediunidade, ela é uma capacidade, é uma aptidão natural, tão natural quanto os cinco sentidos, não é? que é a audição, a visão, o tato, o paladar, o olfato. E acima de tudo, Turíbio, a gente deve, e queridos ouvintes, compreender que a mediunidade é uma oportunidade de servir, uma abençoada oportunidade de servir, né? Uhum. Porque é através da mediunidade que temos a possibilidade de saber que a vida continua após a morte.
Uhum. Você está dizendo que a mediunidade é a possibilidade que uma pessoa tem de estar intermediando, né? Aquilo que é emanado de um espírito para aquelas outras pessoas, né? Aí eu pergunto para você, assim, isso quer dizer que é uma manifestação mediúnica, necessariamente ela precisa ser originada por um espírito?
A mediunidade só existe com a participação dos espíritos. Uhum. Se não houver espírito, não há mediunidade.
Não tem mediunidade.
Com
né?
certeza.
Agora, Marinho, mediunidade é uma coisa só dos espíritas? Ou seja, a pessoa, só as pessoas que são aí seguidoras do espiritismo, da religião espírita, só essas pessoas é que têm mediunidade? Só elas que são, que podem conversar com os espíritos aí? Só elas que fazem isso, não?
Não, Turíbio. A mediunidade
uma alma sempre existiu, né? Porque as pessoas sempre foram animadas, não é, Neide?
Com certeza.
A mediunidade sempre existiu também. Ela não foi bem compreendida, né? Que o que veio acontecer apenas com as pesquisas de Allan Kardec. Né?
Uhum.
Allan Kardec teve esse grande mérito, né? Essa grande obra dele, de ele estudar o fenômeno mediúnico com uma metodologia científica, vamos assim dizer. Uhum. Por causa do conhecimento dos métodos científicos que ele tinha, e conseguir depois codificá-la, conseguir depois explicar como é que ela funciona, o que ela é, a natureza dos espíritos. Então, mas antes de Kardec, ela sempre existiu, e a ponto, por exemplo, que nas escrituras há referências, né? Quando Moisés, né, quando se falava dos oráculos. Sim. Quando se falavam das pitonisas, aquelas coisas todas, que isso está registrado na história, mesmo antes do espiritismo existir.
Perfeito. Agora, Hélio, por que que só o espiritismo fala tanto de mediunidade, se ela existe, todas as religiões se envolvem com mediunidade, a mediunidade sempre existiu, como o Mário está colocando agora, por que é que só o espiritismo fala de mediunidade? Por que que é um tema que as outras religiões não tocam nele, hein, Hélio? Qual a razão disso? Será que é uma coisa certa mesmo, só o espiritismo fala?
Acho que isso, talvez com a palavra mediunidade, né, com essa terminologia, mediunidade, o espiritismo é o que fala sobre isso. Mas outras religiões falam também, usando outras terminologias, né? Usando, fala sensitivo, intermediário, entende? Esse dia eu vi até de uma religião agora. Falam dos profetas, né, que interpretavam sonhos, né? Eu vi de uma religião que eu desconhecia até, chegou com um jornal na minha casa. Eu estou tentando lembrar aqui o nome, porque eu não consigo me lembrar. Tem um outro nome que estão usando também, mas está dizendo também que é o mesmo processo, né?
Mas os profetas eram médios também?
Acreditamos que sim, né? Uhum. Sim, porque eles profetizavam, né? Eles traziam informações, né? Eu tinha visões, né? Eu tinha um sonho, interpretava um sonho, enfim, essas coisas todas, né? Então, essa tentativa, ou pelo menos assim, essa percepção, os índios também, né? Usavam, os pajés, né? Usavam da mediunidade nas tribos indígenas, né? Usavam e usam até os dias de hoje, né? Lugares que nunca chegou uma informação sequer sobre isso, mas lá já se praticava algum tipo de mediunidade, né?
Perfeito. 7:10, nós estamos aqui ao vivo pela Rádio ABC, 1570 kHz AM. Você liga para cá, participa, dá a sua opinião, esclarece a sua dúvida, faz o seu comentário aqui. 44-35-9020 é o nosso telefone. Você pode também ligar ou mandar mensagem para a gente via WhatsApp no 997-666-555. Liga para a gente aqui, manda sua mensagem para a gente, passa na nossa página no Facebook, / Semeando a Boa Nova. O Sérgio está atualizando lá a página, daqui a pouco vai ter foto por lá, não vai, Sérgio? Ainda não tem, né? Daqui a pouco já tem foto da Neide lá, bonitinha, para você ver a hora que você quiser. A Neide Barbosa é a nossa convidada de hoje. Ô Neide, deixa eu perguntar uma coisa aqui para você, a respeito dessa questão da mediunidade. A gente diz aí, que a mediunidade é uma coisa comum, que as pessoas todas são médiuns de um certo tipo, etc., né? E a mediunidade é igual, ou tem vários tipos, tem várias categorias de mediunidade, ou é tudo a mesma coisa? É um médium, ele faz tudo, ele vê tudo, ouve tudo, como é que é isso?
Tem vários tipos de mediunidade, mas ela não é sempre igual, ela varia de médium para médium, uhum, né? E lá no Livro dos Espíritos se diz que ela é essencialmente instável, mutável, né? Fugidia. Então não é algo que alguém pode pegar e naquele instante ter o total controle. Lembrando que os espíritos são as almas dos seres, uhum, que eram homens encarnados como nós, não é? E que eles também têm vontade própria, e eles não estão à disposição para o momento em que o médium, né, queira, né? Uhum. Mas existem vários tipos.
Quando você diz que ela é instável, significa que ela pode se modificar, é isso?
Ela pode variar, a manifestação, a mediunidade em si, ela a gente ainda não tem todo o conhecimento, toda a compreensão, estamos ainda observando, uhum, não é? Porque é necessário que se observe, que se analise, porque cada médium tem uma maneira de se manifestar, né, junto aos espíritos.
E quando você caracteriza a mediunidade também como fugidia, você quer dizer, ela pode ser passageira também? Pode aparecer, ir embora, voltar, é isso mesmo?
Dependendo da maneira como o médium utiliza a mediunidade, ele pode de um momento para o, uhum, outro, né, não ter mais essa possibilidade de ser intermediário dos espíritos, né? Porque é um empréstimo a mediunidade, uhum, não é um dom, não é algo que adquirimos por nós mesmos, né?
Dá um exemplo de mediunidade para o nosso ouvinte. Você que está nos ouvindo agora, aí a Neide vai dar um exemplo para a gente de uma mediunidade. Um exemplo muito simples, assim, de mediunidade.
A psicografia, por exemplo, que é muito conhecida.
Psicografia, que é isso aí?
Né?
É a pessoa que escreve.
O médium, ele pode ser inspirado, ou tem essa mediunidade pode ser mecânica, onde o médium vai estar sentindo as energias na mão e está passando ali através da mente, ele faz essa ligação com a espiritualidade e transcreve aquilo que lhe é
criado. Um espírito dá inspiração, manda informações para uma pessoa aqui encarnada, para um ser vivo aqui, material, né, nós, e aí a pessoa começa a escrever, é isso? Escreve uma carta inspirado ou sob a orientação do espírito, ele escreve, é isso a psicografia?
Olha, o exemplo maior que a gente tem é do Chico Xavier, não é?
Perfeito.
Que ele era mecânico, ele poderia com as duas mãos estar fazendo, uhum, a psicografia e conversando com alguém do lado, era um médium completo, uhum, ele tinha todas as mediunidades, né? Então todos nós podemos até ter várias, mas tem uma que fica mais em evidência.
Perfeito. Neide, você sabe que aqui no Semana da Boa Nova, você já tem estado conosco aqui, nós temos aí aquela palavra especial. O que é uma palavra, uhum, especial? Uma palavra só que você vai falar para o nosso ouvinte agora, referente ao tema de hoje, mediunidade, uma palavra só. E no final do programa você conta para a gente o que essa palavra tem a ver com o tema de hoje, mediunidade. Qual é a palavra que você associaria ao tema de hoje, mediunidade?
Eu diria o desinteresse.
Desinteresse.
Essa é a palavra.
Então depois você explica para a gente por que desinteresse é a palavra associada ao tema de hoje, mediunidade. Muito bem. Neide, ainda a respeito da questão da mediunidade. Você falou que a mediunidade tem vários tipos. Então, você citou um exemplo aí da escrita, a pessoa que escreve. Mas existem pessoas também que ouvem, né? São pessoas que ouvem espírito. Olha, eu tenho um espírito conversando comigo aqui, né? Outro diz assim, olha, eu vejo espírito.
Sim.
Né? Eu vejo luzes, vejo sombras, vejo espírito, né? Outros sentem o odor, o aroma do ambiente. São vários tipos de manifestações mediúnicas, é isso mesmo?
Sem dúvida.
E um médium, ele pode ter todos os tipos ou só um desses tipos se manifesta em cada pessoa?
Como a gente disse, ele pode ter várias aptidões, mas tem uma que predomina, né? A mais dominante. Então a gente dá o exemplo novamente do Chico, que ele tinha todas as mediunidades, entretanto, a que era mais útil e que ele utilizou mais foi a psicografia, não é? Através da escrita, a mediunidade através da escrita.
Perfeito. Agora, Hélio, existe alguma mediunidade mais comum, aquela que é mais fácil de ser encontrada? Tem alguma mediunidade aí que é as pessoas, que é mais comum, está por aí, é mais fácil de encontrar um médium com esse tipo de, com essa característica de mediunidade?
Tem sim, que acho que é a de incorporação, né?
Incorporação, o que é incorporação?
O que as pessoas mais viram, assim, o leigo, as pessoas comuns mais viram, mais assistiram, foi a mediunidade, que a espiritualidade ela se manifesta de algumas formas, que até para poder, para as pessoas entenderem e saberem que essa mensagem não está vindo através daquela pessoa, né? Que está vindo através, que ela é apenas um intérprete, muitas mediunidades ela se utiliza de fórmulas, ou de formas, como a Neide bem falou agora há pouco, a psicografia. Então a psicografia, a pessoa fica, ou uma que foi bastante divulgada também, que divulgou bastante a mediunidade, foi também a de pictografia, que é de pintar os quadros, né? Que a pessoa
pinturas mediúnicas.
Pinturas mediúnicas. Então aquilo também, a pessoa, não fica a dúvida, né? Que a pessoa enfia a mão, o médium enfia a mão dentro de um saco de fechado, cheio de coisa de tinta, pega aleatoriamente, aparentemente aleatoriamente, um tubo de tinta daquele, num lugar escuro, assim, na penumbra, né? E vai lá e passa com os dedos, e depois, quando acende a luz, os quadros estão pintados. Então a espiritualidade se utiliza, não seria necessário, mas ela se utiliza de todas essas formas, até para que as pessoas acreditem e vejam que existe realmente alguma coisa além, além daquilo, que não é a pessoa que está fazendo aquilo, que aquilo está sendo executado por uma outra, por um outro espírito, uma terceira pessoa, ou um espírito desencarnado que está aí.
Mas o que é? Você citou aí no início a mediunidade de incorporação. O que é mediunidade de incorporação? Explica para o nosso ouvinte o que é isso.
É quando ele assume, ele começa a falar, né? Ele, ou quando consultado, ou ele em trabalho, dentro em atendimento, dentro do centro, de um centro espírita, ou de um mesmo em outras religiões afros também se manifestam bastante dessa maneira, principalmente nas religiões afros, elas se manifestam com mais intensidade, assim, incorporam na frente dos assistidos, das pessoas que estão lá, elas percebem, né, que a pessoa se transforma, começa a falar com uma voz diferente, e começa o corpo da pessoa fica diferente, ela, enfim, a pessoa percebe que tem ali uma outra entidade, que nós chamamos, ou se chama, né, de ali se manifestando, que não é a pessoa que estava originalmente ali, né?
Muito bem, 7:18, estamos aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema mediunidade. Você liga para cá, participe, esclarece sua dúvida, 44 35 90 20. Se você preferir, pode também mandar um WhatsApp para a gente, nós temos aí o telefone 997-666-555. Olha que número fácil para você gravar aí, 997-666-555. Manda um WhatsApp, manda uma mensagem para a gente, se você preferir, passa na nossa página no Facebook, /Semeando Boa Nova, e aí você pode deixar o seu post lá pra gente. A Neide Barbosa é a nossa convidada de hoje. Neide, nós estamos falando aqui dessas possibilidades de mediunidade, dos tipos de mediunidade. Tem algum tipo que é melhor, é uma mediunidade melhor que outra?
Eu não entendo que tenha uma melhor do que outra, não é? Uhum. Porque a mediunidade, para se manifestar, vai depender muito do médium, da postura, não é? Da moral do médium, da maneira como ele se conduz na vida.
Uhum.
Porque como a mediunidade é um intercâmbio entre almas, vamos dizer, do outro mundo, que eram seres encarnados, são criaturas que têm defeitos, qualidades, então vai depender do médium fazer esse filtro e interpretar aquilo que o espírito está passando através da psicografia, através da incorporação.
Quer dizer, toda mediunidade tem uma utilidade, não tem uma melhor que a outra, né?
Toda ela é útil, né? E importante.
Muito bom, Hélio.
Eu me lembrava agora também que tem uma mediunidade que é bastante difundida, né? Que as pessoas, acho que todos já viram e se impressionaram até, né? São os médios curadores, né? Tipo do Larigó, né, que fazia aquelas cirurgias, que aparece, foi filmado, né, já foi televisado, enfim, a pessoa aparece assim, trabalhando assim, incorporada, né, ou seja, o médium, o espírito incorporado.
Guarigó, para o nosso ouvinte que não lembra, era um médium que recebia o espírito de um médico, né? E ele fazia cirurgias ali espirituais, né?
Isso, é que eles chamam aí de Dr. Fritz, né? Vários outros médiums já incorporaram o Dr. Fritz, né? E ainda tem um, acho que tem um incorporando ainda, incorporando aí. De vez em quando aparece assim uma... esse tipo de manifestação.
E como é que a gente pode saber se isso é verdade mesmo, Hélio? Se é um espírito mesmo que está se manifestando ou é o médium que está enganando todo mundo?
Aí foi o que a Neide falou agora há pouco ali, né? E os espíritos nos advertem que nós temos que... O evangelho já diz, né? Assim, não acreditei em todos os espíritos para saber se eles realmente são de Deus, né? E aí é a grande... A mediunidade é fugidia, né? Como ela falou, né? Não é que tá aí o texto?
É mutável, né? Fugidia. Tá lá no Evangelho.
Tá lá no,
né?
Evangelho, no
26, item 7.
É fugidia, mutável. E muitas vezes o médium, depois que ele se populariza, num certo momento em que ele fazia que aquilo era verdade, né? E depois ele se deixa levar pela vaidade ou por qualquer outro motivo. Ele se deixa levar e aí ele perde essa capacidade, né? O espírito não se apresenta mais, mas ele continua fazendo os trejeitos lá para poder justificar a fama, né?
Ô Sérgio, esse pessoal que faz previsão aí, vai cair avião e depois não cai, né? Não caiu, né?
Você sabe que eu estava pensando exatamente para lembrar disso que o Hélio falou agora, que ficou exemplo muito claro essa semana, onde aquela pessoa...
Felizmente não caiu, né?
Aquela pessoa, eu acredito que altamente equivocada em vários sentidos, equivocadas porque espalha o pânico, equivocada porque fala coisa que não tem certeza, equivocada porque se deixa muitas vezes utilizar por espíritos zombadores, que pegou e ficou falando, né? Disse que tinha previsão de que ia cair o avião e que o avião não caiu, e depois ele arruma uma desculpa. Às vezes o médium se deixa levar pela vaidade, pela fama, e acaba sendo acaba fazendo um papel ridículo, como fez essa pessoa, porque depois precisa ficar
justificando
para dizer porque não caiu o
carro, né? Ainda bem que só aí ele passou vergonha, né?
Não, é porque modificou a coisa aí, porque já foi avisado. Quer dizer, sabe, as pessoas que têm essa capacidade, que têm, e eu nem sei se esse suposto médium, esse suposto vidente tem essa capacidade, mas as pessoas que têm essa capacidade, que têm essa característica mais aflorada, tem que tomar muito cuidado com aquilo que fala, para não se deixar levar pela vaidade, não se deixar levar pela fama, porque é complicado, né?
Até porque existe um alerta, né? Um alerta que está no Evangelho também, que diz assim, que você tem que ficar sempre quando você percebe um resquício de vaidade, né? De vaidade e de orgulho, né? Numa pessoa, você tem que ficar... É um sinal inequívoco da sua imperfeição, né? E quando aquilo fica assim muito evidente, você percebe que a pessoa é muito vaidosa, muito orgulhosa, você tem que tomar muito cuidado com essa pessoa, né? Um trato com essa pessoa. Então, suponhamos que essa pessoa, que esse médium, tivesse tido realmente uma evidência séria. O que ele tinha que ter feito era ter se dirigido apenas e tão somente às pessoas que poderiam evitar essa tragédia, e para mais ninguém, né? Na medida em que a pessoa que já foi se expor num programa de televisão, num outro, já é um sinal inequívoco de vaidade e de orgulho exacerbado, o suficiente para você deixar de acreditar, porque ele já perdeu a capacidade.
Mas o que vocês estão falando se chama responsabilidade, né? Não é isso, Sérgio?
É isso aí. E agora, no final do ano, é uma época muito propícia para isso, né? Então nós vamos ver, como nós vimos todos os anos, muita gente indo à mídia, né? À TV, à rádio, e fazendo uma série de previsões para o ano que vem. E eu já disse isso antes, e eu convido o nosso ouvinte para pegar as previsões que foram ano passado, que fizeram ano passado, para ver que a maior parte delas não se cumpriu, não se realizou. a gente precisa começar a deixar de dar audiência para esse tipo de pessoas, até em benefício deles, né, Hélio? Para ajudar com que, fazer com que essa vaidade, esse orgulho, essa necessidade de aparecer, acabe sendo controlada, né?
7 horas.
Exatamente. Aliás, é uma coisa que aconteceu de ontem para hoje, né? Acho que aconteceu ontem. Nós temos aí o Pelé, que está num processo complicado de saúde, né? Se alguém tivesse falado, vai nesse dia, vai desencarnar uma pessoa conhecida, uma pessoa famosa, tivesse chutado, né? Ele teria acertado porque desencarnou Chaves, né? Ontem, né? A gente fala, não, puxa, eu quase que acertei, né? Mas eu não. Mas foi um outro. Mas eu acho que o sinal é esse, Sérgio. A pessoa, se ele vai falar na televisão, vai falar na revista, é porque ele está querendo audiência. Não, já está errado, né? Não é por aí, caminho.
7 horas e 26 minutos. Neide, nós estamos falando aqui de mediunidade. Mediunidade significa responsabilidade. Os espíritos que mandam as suas mensagens, dão as suas intuições, passam as informações. A mediunidade, então, tem que ter uma finalidade. Essa finalidade tem que ser sempre útil, Neide, para ser uma mediunidade adequada, tratada adequadamente para as pessoas.
Ela tem que ser útil, porque os bons espíritos, eles não estão à disposição, né, para estar dando orientações que não tenha tanta utilidade, que, na verdade, faz parte da vaidade humana.
Perfeito.
Né? Questões materiais do cotidiano, isso nos compete a nós mesmos, resolver, refletir, decidir, não é? Temos o livre-arbítrio, todos nós. Kardec disse que somos médiuns, porque a gente sente de uma maneira ou de outra as influências, boas ou ruins.
Perfeito.
Né? Então, na essência, qualquer um que tenha uma sensibilidade, por menor que seja, é médium. Então, existe uma responsabilidade individual aí. E cada um vai se colocar e responder por si.
Perfeito.
Né?
Fernando, a Neide está falando de duas coisas. Está falando aí, cada um vai perceber por si só, e tem a responsabilidade. Então, a mediunidade significa que há um processo que acontece entre o espírito e a pessoa. A pessoa tem que estar bem também para ser um médium que vai contribuir, que vai gerar coisas boas a partir da sua mediunidade. É isso mesmo?
Aí tem a ver com uma coisa que vocês já falaram, a questão da responsabilidade.
E a conduta moral da pessoa?
A responsabilidade tem a ver justamente em como se conduzir. Então, o médium é um instrumento. Então, para que realmente ele possa ser utilizado de uma forma coerente, há que se burilar esse instrumento. E como a gente faz esse burilamento, esse aperfeiçoamento? Através de uma conduta de vida correta, sendo honesto, sendo bom, praticando o amor ao próximo, a caridade tão preconizada no Espiritismo, ou seja, utilizando o que Jesus ensinou, para que ele possa o quê? Compreender que é um ser que, mesmo servindo aos espíritos, é um ser que ainda tem limitações, que tem muitos defeitos, e esses defeitos precisam ser corrigidos para que ele possa cada vez mais ser utilizado pelos bons espíritos no propósito de ajudar realmente aqueles que têm a necessidade desse intercâmbio, sejam os encarnados, sejam também os desencarnados. Então, lembrando, o médium é um instrumento também para esse intercâmbio, por isso que é médium, ele intermedia de um mundo ao outro.
Muito bom, 7 horas e 29 minutos, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Sermão da Boa Nova, porque o Mano Dinho vai fazer lá as inserções comerciais, e eu vou deixar uma perguntinha para você responder nele, para o nosso retorno, tudo bem?
Claro, fique à vontade.
Podemos fazer, né? Então, na verdade, eu queria pedir para que você falasse para o nosso ouvinte a respeito de como pode, nos livros de Allan Kardec, está dito que todos nós somos médiuns. Todos somos médiuns, né? Como é que pode isso, se a grande maioria das pessoas não percebe ou não sente nada, né? As pessoas não são, não sinto espírito. Mas como? E a gente diz, o Espiritismo diz que a maioria das pessoas são médiuns. Então explica pra gente depois se isso não é uma contradição, se isso é alguma coisa explicável. E depois no nosso retorno você vai explicar pra gente, tá bem? Ok? E você que está na nossa audiência, você não muda de emissora não. Nós vamos voltar já já. Vai ligando para cá, 44-35-90-20, ou mandando mensagem pra gente no WhatsApp, 997-666-555. Se você preferir, manda um e-mail, programasbn@gmail.com. Ou passa na nossa página no Facebook e deixa lá o seu post. Nós vamos voltar já já.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Você precisa conhecer o restaurante Brilho do Sol, projetado para oferecer conforto, qualidade e segurança aos seus clientes. Self-service de domingo a domingo, promocional de segunda a sexta. Na terça-feira, você tem, claro, a dobradinha. Na quarta-feira, a feijoada. Na sexta-feira, moqueca de peixe. Sábado tem feijoada. Domingo no restaurante Brilho do Sol é churrasco. E churrasco feito com carne de primeira. Restaurante Brilho do Sol, Largo 3 de Maio, número 7, Vila Pires, em Santo André. O Largo 3 de Maio fica na extensão da Avenida Dom Pedro I. O telefone 4971-4921. Restaurante é Brilho do Sol.
Participe do Jornal ABC pelo WhatsApp 95300-8475.
95300-8475.
Atenção, São Bernardo e todo o ABC. Dia 30 de novembro, domingo, às 18h30 da tarde, participe com o padre Lucas Claudino da missa de inauguração da nova paróquia das Santas Missões. É domingo, dia 30 de novembro, às 18h30 da tarde, na Avenida Faria Lima, número 409, próximo ao Habibis, sentido Paço Municipal, no centro de São Bernardo do Campo. Participe!
De segunda a sexta, às 14h, Tony Carlos espera por você. No Saudade Não Tem Idade.
Tony Carlos.
Informação e prestação de serviços.
Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Sete horas 34 minutos, retornamos aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema mediunidade. Queremos informar a você que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. E a ganhadora do livro do programa de sábado passado, no dia 22 de novembro, foi a Marlene, do Jardim Ipanema de Santo André. Parabéns, Marlene, você ganhou seu livro, você pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírito Semeador, às quartas-feiras, das 20h30 até as 22 horas e aos sábados, inclusive, já a partir de hoje, das 9h30 às 11h30, lá na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André. Muito bem, parabéns, viu, Marlene? Muito bem, hoje nós estamos falando de mediunidade. A nossa convidada é a Neide Barbosa, da Fraternidade Espírita Apóstolo João. E no próximo sábado nós vamos falar de provações coletivas. E vai estar conosco aqui a Maria Saboleski, nossa querida companheira, vai falar sobre esse tema tão importante também aí. Mas, Neide, antes da gente retomar aqui as perguntas sobre mediunidade, conta pra gente aqui rapidamente como é que você chegou no Espiritismo.
Então, muito rápido pra gente entender. Que Eu me sentia, muitas vezes, a gente está falando das influências dos espíritos, né? Então, normalmente a gente vai em busca de socorro quando as coisas não estão bem, né? Eu me lembro que conheci a doutrina através dos livros e fui me aproximando, busquei o tratamento espiritual e aí eu fui me preparando, fui estudando e hoje eu sou uma trabalhadora da doutrina, né? Uhum. E já faz algum tempo, mas foi pela dor, pela dificuldade, que eu busquei a doutrina espírita, com certeza.
E nós sabemos que hoje lá na Fraternidade Espírita Apóstolo João, aqui de Santo André, que é uma casa espírita muito séria aqui de Santo André, você também dirige lá uma escola de aprendiz do Evangelho. Conta rapidamente para o nosso ouvinte o que é essa escola de aprendiz do Evangelho. O Espiritismo tem escola, como é que é isso, Neide? Conta para a gente aqui.
Pois é, é uma oportunidade onde um grupo de pessoas se reúnem com o mesmo objetivo, de buscarmos aprender as lições evangélicas, de aprender sobre a vida de Jesus e de olhar para nós, né? Uhum. Como ser humano, necessitado de se melhorar internamente, porque a gente vai ter as companhias de acordo com as nossas tendências, uhum. não é? De acordo com a nossa maneira de agir e de atuar na vida. Uhum. Então, a escola propicia essa condição de um autoconhecimento, a proposta é a busca da renovação interna, onde a gente vai se olhar, né, e vai estar buscando dentro do Evangelho, das orientações da doutrina espírita, pautar a nossa conduta. Né?
E aqueles que estiverem interessados, que
sem
dia?
Sem dúvida, nós estamos aos sábados, às 15 horas, na Fraternidade Espírita Apóstolo João, a rua Professor Antônio Trajano, número 79, Vila Guarani, em Santo André.
Muito bom. Neide, eu tinha deixado uma pergunta para você aí a respeito da questão do fato de Kardec ter mencionado no livro dos médiuns, né, e no livro dos espíritos também, uma questão de que todos nós somos médiuns, né? E aí eu disse para você assim, como é que pode ser isso se a grande maioria das pessoas não percebe nada, não vê nada, não conversa com o espírito? Como é que pode ser todo mundo ser médium se a maioria das pessoas não tem essas manifestações mediúnicas?
Então, a mediunidade não é algo, é um privilégio exclusivo de um ou outro. E Kardec colocou dessa maneira, que somos mais ou menos médiuns, né? Todo aquele que sente de uma maneira ou outra as influências dos espíritos, porque os espíritos estão por toda parte. E muitas vezes a gente está recebendo, inclusive está no livro dos espíritos, a gente recebe orientações boas ou não, e muitas vezes a gente acredita que é nossa essa orientação e é pela influência dos espíritos, né? Uhum. Então, na medida que a gente vai conhecendo, a doutrina espírita coloca de uma maneira muito clara que todos nós sofremos essa influência. Porém, Kardec ainda enfatiza que médium, propriamente dito, é aquele mais ostensivo, aquele que manifesta a mediunidade de uma maneira mais intensa, mais evidente, mais patente, né? Uhum. Então, que tem essa percepção espiritual, que sente de uma forma mais intensa a influência espiritual.
Perfeito.
Né?
Sérgio?
Você disse uma coisa aí, né? Ele esclarece para a gente. Então, quer dizer que, às vezes, aquela ideia que surge assim do nada na nossa cabeça pode ser uma influência espiritual, pode ser um espírito que esteja nos influenciando e passando aquela ideia?
Pois é, está lá no livro dos Espíritos que somos mais influenciados, mais de 90%, não é, Hélio? Influenciados pelos espíritos do que a gente possa imaginar, não é? Então, sem dúvida, a gente está sendo o tempo todo influenciados, né? Por isso é necessário a gente se perceber, prestar atenção no nosso comportamento, nas nossas palavras, porque a influência está ali presente.
E diz pra gente uma coisa, essa influência é sempre uma boa influência ou pode ser uma influência ruim? O espírito pode pegar e ficar me incentivando, por exemplo, a eu me dedicar a um vício, a eu fazer uma coisa errada, alguma coisa assim?
Os espíritos, eles não podem atuar em nós naquilo que não faz parte da nossa natureza, não é? Então, eles vão estar nos incentivando a perseverar naqueles vícios e defeitos inerentes, né? Que já fazem parte da nossa natureza humana. E aí, eles tiram proveito disso, na verdade. Então, não significa que o espírito vem e faz o que quer conosco, né? Isso não seria justo se fosse dessa maneira. mas ele vai estar atuando porque ele está à nossa volta, percebendo as nossas atitudes e tira proveito disso. Por isso que Jesus colocou em vários pontos do Evangelho a necessidade de orar e vigiar.
Agora, Fernando, se todos nós somos médiuns, então aquelas pessoas que não são bem intencionadas, que praticam aí as maldades, etc., essas pessoas também podem receber os espíritos? Podem ser médiuns também?
Independente de ser bom ou ruim, ou ruim, a influência é praticamente constante. Tá? Constante no sentido de ter a possibilidade. No livro dos médiuns há o capítulo que fala justamente da questão da mediunidade, entra nessa questão que a Neide falou. Né? Todo aquele que sente de uma forma a presença dos espíritos pode ser considerado como médium. Né? A sua grande maioria que realmente tem essa percepção, ok? Então, uhum. A grande parte de nós temos, né? Então, a maioria. Há uma diferença também do que a Neide colocou, da mediunidade ostensiva, aquele que realmente tem isso com uma ênfase muito grande, que tem um contato mais contínuo no sentido de que da percepção ser mais aflorada. Então, o que devemos ter um pouco mais de preocupação é a conduta, é o conhecer-se. O fato da gente ter algumas mazelas, ou seja, os nossos vícios, faz com que aqueles espíritos desencarnados percebam as nossas limitações e usam dessas nossas limitações para fazer algumas coisas, tá? Normalmente, não muitas coisas boas. Por isso, a necessidade, como a Neide falou, da questão do aprendizes, da escola. Ou seja, o intuito da doutrina espírita é educar.
Educação moral.
Educação moral para que a gente não sirva de instrumento pro mal, digamos assim.
Perfeito. 7h42, mediunidade é o nosso tema de hoje. Você liga para cá, participa 44-35-90-20 ou 997-666-555. Está chegando aqui uma pergunta, Hélio, do José de Santo André. José, muito obrigado. Os nossos ouvintes nos ajudam aqui a fazer, a construir o Semeando Boa Nova, né? Muito obrigado, José. Está sentado aqui na poltrona do ouvinte. Ele diz assim, ó: se todos nós somos médiuns, como as pessoas que possuem mediunidade se desenvolvem dentro das suas religiões?
Então, José, isso aí é uma coisa mais comum do que a gente possa imaginar. Como nós dissemos aqui no início do programa, os nomes são vários, né? A terminologia para médiuns, existem várias outras terminologias. As pessoas nem sabem que estão praticando a mediunidade, mas já estão praticando a mediunidade. Dentre todas as religiões existem médiuns, existem pessoas trabalhando e elas não percebem. Uma coisa para vocês notarmos, são nas religiões, nas profissões. As pessoas que têm um processo de sintonia com a espiritualidade, assim, bastante apurada, né? As pessoas que são bem intencionadas, que estão querendo se propõe a ajudar, dentro das suas profissões, elas se transformam em médium e não percebem. Médicos é muito comum, né? Que às vezes, durante uma cirurgia mais complexa, né? Ou mesmo um engenheiro, durante um processo, numa operação de um projeto muito complexo, né? Os bombeiros, no momento em que eles estão trabalhando, atuando, subindo durante o fogo, os policiais, né, que estão em momentos de grande aflição, de grande conturbação. Nesse momento, nós somos sempre muito auxiliados pela espiritualidade, né? Através daí seria uma linha de intuição, né? ou de inspiração. As pessoas nem percebem e elas acabam fazendo as coisas. Escritores, temos grandes escritores de outras religiões que escreveram livros e também inspirados por um processo mesmo, que não sequer perceberam que fizeram isso, mas fizeram por quê? Porque estavam de boa vontade e estavam assim à disposição para isso, né?
Ô Hélio, então quer dizer que muitas vezes as grandes descobertas, as grandes invenções, elas tiveram o auxílio do inventor, o descobridor de algumas coisas, teve o auxílio de espíritos?
Sempre, né? Eu diria, não é algumas vezes, eu diria que sempre tiveram, né? E nós temos casos assim que a gente percebe com mais intensidade, né? O falava o um deles, por exemplo, que o Thomas Edison, quando perguntava para ele, como é que você inventa as, as coisas? Ele falava assim, olha, eu não invento nada, as pessoas pensam e eu faço, né? As pessoas pensam e eu faço. Ele disse muitas vezes isso. E nesse processo, esse processo dessa sintonia vibratória, né, que você se envolve com os espíritos, e nós somos muito ajudados diariamente. Se assim não fosse, nós teríamos grande dificuldade. Nós percebemos, por exemplo, quando nós falamos dos índios, né, agora há pouco tempo, no começo do programa, como é que os índios desenvolveram tantas coisas que você encontra, às vezes, coisas desenvolvidas em umas tribos, em outras, que são iguais, né? E eles nunca se viram pessoalmente, né?
7:45, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semente da Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida ali no Jardim, número 1168, em Santo André. Telefone 499-40443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semente da Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. E os nossos ouvintes continuam nos ajudando a fazer aqui o Semente da Boa Nova. A Nádia Castilho, um abraço para ela, companheira Nádia, grande companheira de trabalho, ela de São Caetano, está mandando um e-mail aqui para a gente, está dizendo assim, bom dia amigos das manhãs de sábado, bom dia Nádia, tá, ela está sentada aqui na poltrona do ouvinte, né? Está dizendo assim, hoje eu vou fazer uma pergunta, e é para, está mandando uma pergunta para a Neide. Quando eu abro as mãos em vibração ou oração, ou antes de dar o passe, sinto que parece que me puxam para cima, me dá muito alívio e muita paz. E quando fecho os olhos, começo a ver cores. Eu gostaria de uma palavra da nossa companheira de hoje. Não sei se me expressei direito. Tá expressado corretamente, a mediunidade está manifestada aí, né? Então, Neide, tá aí para você responder para a Nádia essas sensações que ela sente aí quando ela vai dar o passe. Inclusive, depois, eu queria que você falasse mais sobre essa questão de cores. Conta para a Nádia aí.
Então, como foi dito, a influência dos espíritos bons também é uma realidade. E quando a nossa intenção, o nosso desejo é de auxiliar, maior ainda a gente tem esse amparo. E se estamos colocando ali naquela atitude amor, desinteresse, né, a vontade realmente de auxiliar, a nossa sensibilidade vai ficar mais aflorada. Então, nós vamos captar com mais intensidade o auxílio, porque ali, na hora do passe, a espiritualidade que quer socorrer, auxiliar, curar, está presente. Então, ela vai utilizar a energia, né, daquele passista, a energia do ambiente, as energias superiores, para socorrer. Então, ela está com a sensibilidade aflorada, que pode ser mediunidade. É preciso que ela faça, se observe, que ela busque estudar para perceber, não é, se isso dá uma continuidade ou não, se é só em determinados momentos.
Só quando vai trabalhar.
Só,
né?
Quando vai trabalhar.
Agora,
e observar.
Essa questão das cores aí, explica para a gente como é que funciona isso. As pessoas, os médiuns enxergam cores? Como é que é isso?
Pois é, os livros nos dizem que as cores no mundo espiritual têm uma função extraordinária de cura. E elas são assim, mais intensas, como a gente muitas vezes nem se deu conta, né, que tal cor tem aquela vibração, aquela energia.
Aquela,
os espíritos nos passam, né, que tem essa possibilidade toda dentro das cores. Então, a gente vai estar mentalizando as cores, que tem todo um estudo dentro da doutrina a respeito das cores.
Cromoterapia.
Da cromoterapia, né? Que a doutrina espírita também busca compreender esse aspecto de auxílio através das cores. Então, é um tipo muito interessante, né?
Muito bom.
De mediunidade.
Aí, até explicando para a nossa companheira, né, Neide, para a Nádia, a questão das cores tem uma ligação técnica importante da física, né? Que é o espectro de vibrações.
Isso,
né? As cores estão no espectro
de
vibrações da física.
Sem dúvida.
E os médiuns, como eles estão com a mediunidade, como você falou, os canais mediúnicos aflorados, eles captam, né, ondas vibracionais em outros espectros de vibrações. Por isso que o médium, às vezes, vê cores que ele não consegue expressar
não
o que é.
Que é.
Nunca vi essa cor, né? Mas o Sérgio fez um comentário aqui interessante, a hora que eu estava lendo a mensagem da Nádia, a questão do passe. O passe é uma manifestação mediúnica, Neide?
Não é necessário que se seja médium para aplicar o passe, né? Se colocando ali de boa vontade, com amor, e procurando também compreender o que está fazendo ali. Vamos estar auxiliando e muito, né? Não temos noção disso, que temos uma energia também que, quando direcionada, ela vai, pode curar. Uns com mais intensidade, que é o médium de cura, outros não, mas se vários estão ali com o mesmo objetivo e a mesma intenção, essa energia, ela vai potencializar, não é?
Perguntar aqui para o Fernando. Fernando, os apóstolos de Jesus, eles eram médiums, o Fernando?
Os apóstolos?
Os apóstolos, eles tinham mediunidade, sim, eram médiums?
Sim, certamente. Eu posso afirmar que também Jesus era médium, tá? E quem duvidar disso e quiser buscar realmente no, na Bíblia, tá? Principalmente no Evangelho, você vai encontrar em Mateus capítulo 17, de 1 a 9. Não é que eu tenho na memória, não. Eu estou colando aqui, viu, gente? Tá? Então, você vai ver realmente o contato de Jesus quando ele estabelece a transfiguração diante deles, né? Que Jesus toma consigo Pedro e os irmãos, que é Tiago e João, levam um lugar à parte, sobre a alta montanha, e se transfigura diante deles. E seu rosto brilha como o sol, suas roupas ficam brancas como a luz, né? E nisso aparece Moisés e Elias. Então, vamos deixar claro. Moisés e Elias já haviam morrido. Não estavam mais com o corpo físico. Não estando com o corpo físico, eles estavam na erraticidade, ou seja, no plano espiritual. Eram espíritos. Se eles apareceram para Jesus, houve um intercâmbio entre o mundo espiritual,
uma manifestação mediúnica.
Uma manifestação mediúnica. Se nós, cristãos, falamos que devemos seguir o exemplo de Jesus, e Jesus conversou com dois que já haviam morrido, não é isso? Então muitas vezes nós somos repreendidos. Olha, vocês não devem falar com os mortos. Espera um pouquinho. Mas Jesus não falou com Elias e com Moisés? Então nós espíritas temos essa prática baseada realmente no próprio evangelho de Jesus.
Mas espera aí, Hélio. O médium pode conversar com os mortos? É isso mesmo, Hélio? Com qualquer um? Ah, eu quero conversar hoje com o meu parente que já morreu, não sei o quê. O médium pode conversar com os mortos?
Eu acho até que a expressão estava correta. Você não pode conversar com o morto porque ninguém morre, né? Não existe morto, né? Na verdade, ninguém morre, né? As pessoas desencarnam, elas ficam sem o corpo físico, mas continuam vivas, né? A vida continua, ela então não tem ninguém morto. Você conversar com o morto, não tem jeito. Se morresse, você não ia falar mesmo, mas ninguém morre, né? Não tem morto. Então, o que nós conversamos com pessoas que não têm mais o corpo físico e precisa para se manifestar. Que fisicamente precisa de um corpo físico, né? E o que o médium faz, na verdade, é emprestar a sua voz, emprestar a sua mão, emprestar o seu corpo, enfim, para que esse espírito que não tem mais o corpo se manifeste e se faça presente, se faça ouvir, ver, né? Ou qualquer coisa que ele queira fazer aqui no plano físico.
Sérgio?
Você, Hélio, e o Fernando estão falando aí de Bíblia, não sei o quê. E eu pergunto, o Moisés não condenou especificamente, explicitamente, esse contato entre vivos e mortos?
Então, é porque Jesus, ele recomendou, após esse episódio que o Fernando falou agora há pouco aqui, Jesus, ele recomendou. E ele falou assim para aqueles que viram, né, o fenômeno acontecer. Foi, levante-se e não tenha medo, ele falou. Eles se ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser sobre Jesus. E desceram a montanha e Jesus ordenou-lhes: não contem a ninguém essa visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos, né? Então ele falou assim, espera, porque aqui nós falamos agora há pouco aqui, se Jesus quisesse publicidade, né, ele teria feito como esse médium quis dar publicidade, ele teria falado antes: fala que vai acontecer tal coisa, fala que vai acontecer, porque ele já sabia o que ia acontecer, mas não foi dado publicidade às coisas que iriam acontecer, a não ser entre os iniciados, para que eles se preparassem para o evento que via na frente. Não pode dar publicidade, pode ficar famoso. Ah, ele acertou, tá vendo? Olha ali, bem que ele falou, bem que ele disse. Não, não existia essa possibilidade. Ele não quis dar publicidade. Porque quando se der publicidade, sai de perto, porque aí tem orgulho, tem vaidade pelo caminho, então você se afaste, porque vai ter problema lá. Então o que Moisés proibiu foi porque era comum naquele tempo também as pessoas interpretarem sonhos. Né? Interpretavam sonhos e cobravam por isso, né? As pessoas iam lá, contavam os sonhos e eles cobravam para interpretar os sonhos, assim como eles cobravam para escrever uma carta, né? Para fazer uma coisa, eles cobravam também para interpretar os sonhos. E aí, como nós dissemos, como a Neide já falou bem no começo do programa aqui, né, que a mediunidade é fugitia, você não pode cobrar por uma coisa que você não sabe se ela vai acontecer, né? Quer dizer, no momento que você fala assim, puxa vida, eu posso usar minha mediunidade daqui a meia hora? Teoricamente sim, mas eu não tenho certeza de que isso será possível. Pode não acontecer, então eu não posso cobrar por uma coisa que eu nem sei se vai acontecer, né?
Mas ô Neide, eu quero voltar, quero insistir naquela condição. Quando as pessoas quiserem conversar com os mortos, elas podem a qualquer momento conversar com os mortos, assim, na hora que quiser, em qualquer lugar. Ah, hoje eu quero conversar com o meu parente que morreu. Eu posso fazer isso?
Está também no Evangelho a questão da evocação, né, dos mortos. E a doutrina espírita orienta que não é conveniente fazer isso, porque, como já foi dito, os mortos, né, são espíritos de almas de seres que já foram encarnados, que só estão sem o corpo físico. Permanecem pensando, agindo e muito mais vivos, né, do que quando aqui na carne. E eles muitas vezes não estão em condições, como aqui na nossa vida. Às vezes a gente quer conversar com alguém que não está no momento bom, que não está, o ambiente não é propício, né, a condição não é adequada. Uhum. Então a gente procura evitar, porque senão a gente pode criar uma situação de tumulto.
Perfeito.
Né?
Bom, Neide, existem pessoas que têm aí receio de ir nos centros espíritas. Tem pessoas que têm receios de ir nos centros espíritas, que acham que vão chegar lá, vão ser apossadas por espíritos. Os espíritos vão se apoderar delas, vão ver espíritos para tudo quanto é canto, etc. Né? Isso pode acontecer, Neide, de fato, mas você vai responder já já, porque agora já trocou lá, nós estamos com o operador novo, agora está o Marcelo lá fazendo a digitação dos botões mágicos, ele vai fazer as inserções comerciais e você vai responder para o nosso ouvinte já já no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, lembra você que nós estamos no Facebook / Semenda Boa Nova, pode ligar para a gente no 44 35 90 20, manda um WhatsApp para a gente 997 666 555, ou um e-mail programa sbn@gmail.com. voltamos já já.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
AESP, Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo, abrindo as comemorações dos seus 80 anos, realiza entre 12 e 13 de dezembro em São Paulo, Encontro da Radiodifusão, Perspectivas para o Futuro. Participe deste importante evento, onde serão discutidos os próximos 20 anos do rádio e da televisão. Acesse aesp.org.br e informe-se. Água, se economizar, não vai faltar.
Informação no seu tablet e celular. Baixe o aplicativo da Rádio ABC na Apple Store ou na Google Play.
Magazine Luiza, são 11 lojas no Grande ABC, sempre com oportunidades e ofertas para você, gente. Olha, vai comprar aí uma TV de LED, um smartphone, ofertas também em conjuntos de panelas, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, computadores, notebooks, tablets, desktops, tem ofertas também no setor de móveis, olha, conjuntos de cama mais box, tem também jogos estofados de 3 e 2 lugares, vai trocar um móvel na sua casa, vai comprar um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, entre em contato com o Magazine Luiza. Vá visitar uma das 11 lojas do Magazine Luiza aqui do Grande ABC, hein? Corra pra cá, vem pro Magazine Luiza!
De segunda a sexta, às 9 da manhã, ABC em dia. Cuidado! curiosidades, interatividade, debates e muito bom humor. ABC em Dia, de segunda a sexta, na rádio que está ao seu lado. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito horas, dois minutos, estamos retornando aqui no Semeando a Boa Nova, hoje com o tema mediunidade. E vamos, antes de dar prosseguimento aqui, passar ao Valdir. Valdir está dando risada aqui, porque nós estamos aqui, nosso ouvinte não sabe, mas no nosso intervalo aqui a gente continua falando de assuntos, às vezes, ligados ao próprio tema, né? E hoje falávamos aqui de assuntos ligados à mediunidade também, né? E o Valdir vai falar aqui a respeito de outros assuntos. Vai lá, Valdir, passa para o nosso ouvinte aí as informações.
Bom dia, prezados ouvintes. A Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, a partir de hoje, vai apresentar um bazar de Natal, que deve, até meados de dezembro, estar presente. Então fica aí o convite para vocês estarem nesse bazar de Natal, perdão, da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, que fica a Rua Barão do Rio Branco, número 430, aqui em Santo André, na Vila Eudísia. E também, hoje, uma apresentação teatral com os alunos da UDI, que é a Unidade de Desenvolvimento Infantil, a partir das 14 horas. Então, o bazar, que vai transcorrer várias semanas, e hoje, especialmente, a apresentação teatral. Fica aí o convite a todos vocês.
Essa apresentação é das crianças da UDI. O que é a UDI, Valdir?
A UDI é Unidade de Desenvolvimento Infantil.
São aquelas crianças que têm lá alguma manifestação que precisam ser atendidas especialmente, né? Crianças que têm algumas anormalidades.
Um atendimento especial, né, para essas crianças.
Perfeito.
Né? Que é um trabalho que a Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira já vem realizando há muito
décadas.
Décadas, né? É um trabalho muito centrado. Então, e temos também o Quarto Humanizar de Santo André. É uma promoção da USE, né? Da Unidade da União Espírita aqui de Santo André, que vai ser levada a efeito na Casa Assistencial Espírita, também Geraldo Ferreira, no mesmo local que acabamos de citar, o bazar e tudo mais. Amanhã, 30 de novembro, a partir das 8 até as 12h30 horas. Então fica o convite aí, haverá alguns expositores espíritas apresentando o tema destinado a cada um deles. O tema central desse encontro será o Evangelho segundo o Espiritismo, 150 anos, farol a indicar caminhos e consolo. Então, o convite para estar na Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira para o quarto humanizar de Santo André, das 8 horas até meio-dia e meio, às 12h30 horas. E também queremos convidar vocês, prezados ouvintes, no dia 5 do 12, no Grupo Assistencial Espírita Joana de Ângeles, que fica a Rua Coronel PM Celestino Fernandes, aqui em Santo André, estará conosco o Aguinaldo Paviani, que é um expositor já muito conhecido aqui na região, lá da cidade de Votuporanga. Então é outro convite que fazemos para que vocês possam estar ligados com tudo aquilo que o Espiritismo oferece aqui na região. E agora o Fernando também tem um convite a fazer a todos vocês.
Ô Turibe, ontem foi um dia diferente aqui no comércio, né? Falaram muito de Black Friday, não é isso?
Black Friday, uma tradição americana que, de repente, as pessoas resolveram copiar, mas não copiaram do jeito que deveria ser, né?
Turibe, posso te falar, Black Friday é para os fracos, ok? Para os fortes, o que é o bazar beneficente lá no semeador. Então, aí sim você vai encontrar preços mais baratos. Então, preste atenção, dia 7 do 12, das 9 às 14 horas, é lá no Núcleo Espírita O Semeador. Eu vou passar o endereço, tome nota. É na Rua Itapiranga 312, é na Vila Floresta. Quem precisar anotar o telefone aí para tirar dúvidas é o 4426-4017, 4426-4017. Então, haverá o bazar beneficente, os preços, você não vai acreditar, Turibe.
Tá? São baratos, preços bons.
Isso é imbatível. Então, temos artigos novos e seminovos. Desde utilidades e presentes, brinquedos, sapatos, artigos para cama, mesa e banho, vestuário masculino e feminino, artigos infantis, antiguidades, bijuterias, brechó. Ou seja, se realmente quer preço baixo, vai lá no semeador no dia 7, num domingo, das 9 às 14 horas. Então se prepare que a gente vai falar mais disso.
Muito bom, dia 7 então, durante a manhã e um pedacinho da tarde, né? 8h07, então hoje estamos aqui falando, nós estamos com o programa Semeando a Boa Nova, falando sobre o tema mediunidade. Eu tinha deixado uma pergunta para a Neide, que é a nossa convidada de hoje aqui, para que ela respondesse no nosso retorno, né, Neide, a respeito da questão das pessoas que vão nas casas espíritas e chegam lá e falam, olha, eu não vou não, chego lá, vou receber espírito, vou incorporar um espírito, vou ver espírito, etc. Pode acontecer isso numa casa espírita? As pessoas podem ser apossadas por espíritos? Os espíritos podem se apoderar das pessoas? Pode acontecer isso, Neide?
Então, se tem essa ideia, não é? Que se vai na casa espírita e, de repente, vai encontrar espíritos por ali e a situação pode ficar complicada. Na verdade, as entidades malévolas, com má intenção, não adentram uma casa que tenha uma vibração nobre, né? Porque existem proteções espirituais, vibratórias, protegendo aquele ambiente. Então, o que acontece é que a pessoa adentra e, ao invés de estar ali se ligando às lições evangélicas, que esse é o objetivo da casa espírita, né? É orientar, esclarecer, passar o evangelho de Jesus. E após ela recebe o passe, que é uma doação de energias. Uhum. É simples assim, né? Não tem manifestações espirituais ali ostensivas, né? Mas a pessoa, ela tem dificuldade, quando adentra a casa, de se desligar da sua vida lá fora. Então ela permanece com aqueles clichês mentais, não é? Com aquelas ideias, pensamentos, como lá de fora. Então isso vai criar uma sintonia. Tem até histórias nos livros que os espíritos contam, que a pessoa adentra a casa espírita, ela ouve o evangelho, toma o passe, a entidade ficou lá fora, retida. Mas quando ela sai, ela vai de braço dado para casa com a entidade, né? Então o que faz a sintonia é a nossa mente. né, os nossos sentimentos.
E nisso que você está dizendo, tem uma coisa interessante. Olha que interessante que você falou. A pessoa vai na casa espírita, é um caso, uma situação que você colocou, né, que pode acontecer. As entidades ficam lá fora, não entram, ela vai lá, a pessoa se harmoniza, recebe informações, toma um passe, vai embora, e aí quando ela chega no portão, a entidade fica com ela e vão junto para casa de novo, né?
Pois
aí,
é.
Se a pessoa tiver num comportamento diferente, tiver uma melhorada a sua conduta moral, etc., ela vai estar ajudando a entidade também, não vai?
Sem dúvida, porque também é um espírito que está em evolução, aquele que está perturbando, não é?
Aí.
Como aquele encarnado que está do nosso lado problemático, também é um espírito em evolução. Perfeito. Que vai ter a sua oportunidade, né? Então, por isso que é importante a forma como a gente age na vida,
uhum,
né? É a partir daí que a gente vai ter as companhias assim ou assadas, não é? Aquelas que vão nos auxiliar ou não.
Muito bem. Neide, a Nolita, Nolita Ferraz, nossa companheira da Vila Formosa, aliás, a grande aniversariante dessa semana. Parabéns, hein, Nolita? A Nolita mandou uma mensagem aqui pra gente, tá pedindo a seguinte informação. Minha família sempre foi ligada ao espiritismo. Minha filha, no entanto, apresenta muito interesse em mediunidade. Ela é tarefeira nesse campo de ação, se dedicando ao estudo com muito interesse. Isso se deve ao fato da influência da família ou é algo que é dela, propriamente dito?
Nolita, não é?
Nolita Ferraz.
Bom dia, Nolita. Então, a influência da família é fundamental, sem dúvida. O fato da família estar buscando, né, esses conhecimentos espirituais, no caso, dentro da doutrina, isso facilita bastante o caminho dos filhos, né? Porque a gente precisa dar uma orientação aos nossos filhos, não pode deixar eles caminhar por si só. Mais tarde, eles podem fazer a sua escolha.
Uhum.
Mas, enquanto pequenos, a gente deve dar uma orientação
religiosa. Mas e no caso
religiosa?
Dela, que eu presumo que a filha dela já seja adulta, já grande,
pois
né, formada.
Cada espírito tem a sua evolução própria. E, muitas vezes, o espírito tem mais facilidade desta compreensão espiritual, porque já traz em sua bagagem esses conhecimentos, né? Então, ela vai ter mais facilidade de assimilação. Talvez seja isso, ela já traga isso de outras vidas, é um espírito mais maduro, mais consciente, que já, apesar, não sei a idade que ela tem, né? Mas se isso vem desde a tenra idade, é porque ela já traz essas condições dentro dela.
A família, nesse caso, seria um veículo para facilitar.
Exato.
O trabalho, o desenvolvimento do aprendizado mediúnico, né?
Sem dúvida, vai auxiliar bastante.
O Neide, tem uma expressão que a gente escuta muito falar, falando, você precisa desenvolver. Isso é muito comum as pessoas que estão passando por algum problema, aquelas pessoas que têm medo, né, de espiritismo, tem um medo, né? Eu não sei, eu não gosto nem de mexer com essas coisas, né? As pessoas falam isso, né? E aí procuram aí um curandeiro, uma pessoa qualquer, aí a pessoa diz, não, você precisa desenvolver a mediunidade, você precisa se desenvolver nisso. O que é essa história de desenvolver? A pessoa vai sofrer o resto da vida, como é que é isso? Explica pra gente isso, Nid.
Ninguém é obrigado a desenvolver a mediunidade, né? Porque cada um tem o seu livre-arbítrio. E a mediunidade, ela é um empréstimo. Então, quando reencarnamos, a gente já vem com com esse trabalho a ser realizado. Vai depender de cada um. Mas a mediunidade não é você só ir ao centro espírita para receber espírito. Ela não está ali presente só dentro... ela não está presente só dentro da casa espírita, né? Você é médium em todos os lugares. Então, você pode estar, através de uma postura de caridade, de amor, realizando o seu trabalho mediúnico, não necessariamente só recebendo os espíritos, né?
Perfeito. Fernando?
Com relação a desenvolver mediunidade, então, a mediunidade vem, de uma forma mais ostensiva, aqueles indivíduos que fica mais latente a necessidade de não desenvolver a mediunidade especificamente, mas se desenvolver-se como ser humano, intelectualmente e moralmente. Por quê? Porque o contato com os espíritos, ele vai acontecer. Aí fica uma escolha do indivíduo. Aí que entra a questão do livre-arbítrio. Bom,
perfeito.
Se eu vou ser instrumento do plano espiritual, a quem eu vou servir? Aos bons ou aos maus? Bom, para que eu possa servir aos bons, eu tenho que me tornar uma pessoa boa, melhor.
É óbvio que a gente fala isso, não é que a pessoa vai se tornar santa, criar asas, nada disso. É um ser humano que está em desenvolvimento. Por isso que é o desenvolvimento, não só da mediunidade, mas do ser em si.
Do
então,
ser humano.
É uma forma de incentivar aquele indivíduo a falar, olha, você está no momento da sua vida que você precisa o quê? Se tornar uma pessoa melhor para que boas ações sejam feitas, elaboradas, e você tenha o colher dessas boas ações. Ou você prefere continuar com condutas equivocadas e sofrer as consequências dela. Então é praticamente, não digo impositivo, mas uma colocação de uma forma mais enfática para aquele que é médium, para que ele possa realmente ser uma pessoa melhor, ter bons hábitos. E aí que entra a questão da educação, como o Neide já falou, a questão da transformação moral para o indivíduo realmente ser
modificado
e ajudar também a sociedade.
Perfeito. 8 horas 15 minutos, esta meia hora do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.indi.br. Também apoiados nesse momento pela Mega Livro Espíritas, www.megalivros.com.br, e também pela editora Bezerra de Menezes, www.ebm.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semenda Boa Nova, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espíritas e a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Estamos aqui hoje falando sobre mediunidade. Temos pessoas passando pelo Face. E aí o Sérgio está já me mostrando aqui que a Tere Toschetto, lá de São Caetano, passou pelo Face e deixou aí uma mensagem, postou uma mensagem. Obrigado, Tere. Ela está nos ajudando a construir aqui o Semana da Boa Nova. Ela diz assim, viu, Neide? Olha, bom dia, meu nome é Terezinha Toschetto, de São Caetano do Sul. Gostaria de saber se todo médium pode ser vidente. Pode ser?
Então, a vidência como uma das características da mediunidade, de ser médium, né, aquele que vê que os espíritos se mostram a eles, ou a pessoa tem, ou ela pode desenvolver através de exercícios, né, mas ela precisa ter essa possibilidade dentro dela, né?
Uhum. Ela tem essa possibilidade também de ser vidente.
Sim, ela tem que ter essa condição interna já, de ter esse compromisso, uhum, desse tipo de mediunidade, né?
Muito bom. 8 horas e 17 minutos, estão chegando mais contribuições aqui pra gente. Hélio, está chegando a contribuição da Olívia. Obrigado, Olívia, pela sua contribuição. E ela está dizendo o seguinte, ó, tem explicação a postura de alguns médiuns na mesa mediúnica que dormem, em alguns casos até roncam, no trabalho mediúnico, Hélio?
É um cansaço, né? A pessoa fica cansada, muito cansada, e aí depois ela vai lá, aquela penumbra, às vezes tem até uma musiquinha ainda, né? Uma música de fundo. Uma música de fundo, a pessoa dorme mesmo, né?
Aí
dorme,
mas às vezes, nós estamos brincando aqui, mas às vezes, né? Isso pode ser também a espiritualidade pode usar isso para um tratamento também da pessoa, não pode?
Dizem, né, que a pessoa é desdobramento, né, tem tratamento, mas eu classificaria isso como um cansaço.
Geralmente é só sono.
É um cansaço, é um cansaço excessivo, e a pessoa acaba ali e diga-se de passagem que é um local bastante prazeroso de se estar, né, dentro do centro espírita. É muito comum as pessoas entrarem dentro do centro, até na igreja também, né, não vamos dizer só no centro, em igreja também, num ambiente de proteção, né? A pessoa se sente segura, né? Se sente totalmente acolhida, né? Acolhida assim nos braços da mãe, assim, né? Deitado no colo da mãe, né? Então aquela coisa gostosa, a pessoa acaba relaxando e dá uma dormidinha lá, né?
Muito bem. Hoje nós estamos falando sobre mediunidade. A nossa convidada aqui é a Neide Barbosa, desculpa, ele está fazendo confusão aqui. E no próximo, no nosso próximo programa, nós estaremos aqui com a Maria Sabolesi com o tema Provações Coletivas. Vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, bate-bola, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos lá? Vamos começar com o Fernando. Fernando, como é que os pais devem proceder quando os seus filhos tiverem manifestações mediúnicas?
Orientá-los, né, compreender e buscar informações se não tiverem realmente essas informações. Por isso a Casa Espírita está de portas abertas.
Hélio, o que significa mediunidade de efeitos físicos?
É quando a pessoa utiliza utiliza, ela move objetos, né? Ela faz alguma coisa, um processo físico através com o auxílio dos espíritos, né?
Está manipulando fluidos que estão no ambiente, né?
Ele consegue mexer um copo, mexer alguma coisa, fazer alguma coisa que é física, por exemplo, efeitos físicos, né? E muitas vezes acontece até com mediunidade de cura também, é muito comum. Perfeito. As pessoas utilizarem, né?
Por falar em mediunidade de cura, Sérgio, as cirurgias espirituais são válidas?
Essa é uma resposta meio complicada de você dar num jogo rápido, né? Se é válida, o doente sempre é válido alguma coisa que possa ajudá-lo. Nem sempre é a solução. E a gente precisa ser muito criterioso nisso daí. Uma vez perguntaram para o Chico por que ele não ia se tratar com Arigó, e ele disse que o problema dele era físico, ele precisava de um médico encarnado mesmo. Então tem casos e casos, sabe? A gente precisa respeitar muito isso daí. A pessoa que está nos ouvindo nesse instante, que esteja enfrentando uma dificuldade e fala, poxa, então eu não devo procurar ajuda? Não, procurar ajuda é sempre válida, mas tem que saber também com quem procura, para não cair na mão de espertalhão, para não cair na mão de charlatão, porque infelizmente existe muita gente nesse meio que é meio complicado.
Muito bem, Neide, a mediunidade pode estar associada à lei do amor?
Sem dúvida, não é? Deus nos dá a possibilidade de atuar como médiuns através da reencarnação por amor. Uhum. Porque é uma oportunidade de evolução, é uma oportunidade de auxiliar os dois planos, é uma oportunidade de autoconhecimento, de autoevolução, é uma oportunidade de evolução da humanidade, né?
Perfeito. Fernando, pessoas que têm bastante fé conseguem se ligar mais facilmente aos seus mentores?
Certamente é uma forma de se ligar realmente com os mentores e com o Criador. A fé realmente ajuda e muito.
Hélio, nós podemos dizer que o médium deve ter vigilância constante? Por quê?
Porque mediunidade é sintonia. Então, como é sintonia, ele tem que estar sempre sintonizado com o que interessa a ele, ou seja, com os bons espíritos, né?
Muito bom. Sérgio, uma pessoa que tem mediunidade manifestada aí, né, que é médium, praticante, trabalhador, pode se divertir, participar de festas, ir em baladas, ir em encontro com amigos, pode fazer tudo isso?
Vamos ver Jesus. Jesus, ele ia a festas, ele ia a casamentos. Jesus tomava vinho, sabe? Tudo depende da questão da sintonia que o Hélio falou. E vou falar novamente no Chico. O pai do Chico, e isso faz parte da história, da biografia dele. O pai do Chico uma vez levou o Chico a um prostíbulo, porque achava naquela época, né, o garoto precisava se iniciar. Passado um tempo, foram ver lá, o Chico estava fazendo o evangelho junto com as prostitutas lá. Quer dizer, sabe, não tem problema, não é o ambiente que faz você, é você que faz o teu ambiente. Né?
Neide, por que a disciplina é importante para um médium? Por exemplo, a questão do horário, do local, da postura, do traje. Por que é importante isso, hein?
Isso tudo vai ajudar nessa sintonia com os bons espíritos, né? Aqueles que estão utilizando a mediunidade para de uma forma útil, de auxiliar, de socorrer, de amparar. Então são recursos externos que vão colaborar com essa condição, mas a fundamental é a interna, né? A gente deve estar internamente bem, buscando o equilíbrio, a harmonia, a prece, para poder ser um bom servidor. Esse aparato externo de ambiente, de tranquilidade, de música, é para nos estimular a manter essa condição de serenidade, de tranquilidade, né? Sem, é claro, dormir, né? Procurar descansar um pouquinho em casa antes de ir para o trabalho, para que possa estar atuando com todo o potencial, né?
Perfeito. Fernando, as casas espíritas ensinam as pessoas a conviver com a mediunidade?
Isso é uma das propostas da casa espírita, ensinar a conviver e a utilizar de uma forma coerente.
Perfeito. Hélio, a mediunidade é um castigo ou um benefício para quem possui?
Um benefício. Sem dúvida, é o caminho mais curto, né?
Perfeito.
E é mais curto para que a pessoa possa queimar algumas etapas aí da vida dele, rever alguns equívocos aí do passado, né?
Sérgio, os animais podem ser médiums?
Não. Animais não podem ser médiums em hipótese nenhuma, porque o médium, ele é o intermediário entre o plano espiritual e o plano material. Agora, se você me perguntar se um animal pode eventualmente ver um espírito desencarnado, achismo da minha parte, acho que pode. Porque de vez em quando você vê uns negócios meio estranhos, sabe? Cachorro latindo pro nada, gato que foge assustado de nada. Quer dizer, alguma coisa ali, nem que ele não veja, mas ele possa sentir, porque os animais, eles têm uma sensibilidade desenvolvida. Agora, médium, médium nunca.
É que eles estão em outra faixa vibracional, a questão do espectro de vibração aqui, porque nós falamos da física, né? Então, o apito de cachorro lá, por exemplo, que o Hélio sempre cita, né, Hélio? Você não escuta, né? Por quê? Porque está em outra faixa do espectro de vibrações, né? Só por isso, né? Nem de uma pessoa pode deixar de ser médium ou voltar a ser médium?
Ela pode, se ela vem com esse compromisso, ela vai ser médium o tempo todo, né? Até desencarnar, com certeza. Se ela vai atuar mediunicamente, já é uma opção que ela vai fazer, né?
Mas não
é algo que a gente é ou porque quer ou não, né? É uma condição que muitas vezes a gente pediu, né? Para que pudesse ressarcir dívidas do passado. É uma oportunidade que a gente tem, que através, que a mediunidade é socorro, é auxílio, é amparo. Então, através desse intercâmbio, dessa ajuda com a espiritualidade, e que somos instrumentos, o médium só é um instrumento, ele vai estar auxiliando. Então, muitas vezes a gente pede essa condição antes de reencarnar, né?
Mas às
chega
vezes
aqui, a gente não quer cumprir com esse compromisso, né?
Às vezes, mesmo estando aqui, a mediunidade pode ser suspensa, né? Para a pessoa poder se reorganizar aí, né?
Então, dependendo da condição, ela pode até pedir. Digamos que ela fique grávida e não tem condições, né? A mulher, de atuar, né, mediunicamente, sem dúvida ela pode ser suspensa, né?
Perfeito.
Se ela utiliza a mediunidade de forma inadequada, pode ser suspensa, porque não é algo que nos pertence.
Perfeito.
Né?
Fernando, o que dizer para as pessoas que estão nesse momento sob influência de espíritos?
Parabéns, porque você, como a grande maioria da população, está em influência de espíritos. A questão é, que tipo de espíritos? Se não são bons, lembre-se que você tem responsabilidade com a mudança de sintonia. Da mesma forma, se você está assistindo televisão e está num programa de terror, digamos assim, é sua opção mudar o canal e colocar um outro programa. Então comece a fazer um exercício de mudança de pensamento. A partir desse momento, começa o que? A modificar também as influências que você vai sofrer.
Perfeito.
Então você é responsável, sim.
Hélio, devemos acreditar em todas as mensagens que os médiuns transmitem?
Não. Não, não, porque, como já diz lá no Evangelho, não acreditei em todos os espíritos, mas verifica primeiro se eles são de Deus, né? Quer dizer, então, o Espiritismo, ele vem jogar uma pá de cal em cima dessa questão de que o que todo mundo falava, que diz, às vezes falam ao contrário dele, né? Não, o Espiritismo não, o Espiritismo diz que não.
Perfeito.
Você tem que avaliar, porque de uma mesma fonte não pode ser água boa e água ruim, né?
Sérgio, como é que nós podemos saber se uma mensagem é autêntica?
Pela essência dela. A mensagem, para ser autêntica, ela tem que ter um bom objetivo e ela tem que ter uma boa utilidade. Fora disso daí, é só especulação.
Isso vale também para a situação de como a gente faz para saber se uma mensagem é boa ou útil?
Exatamente, você vai saber para que você está recebendo aquela mensagem. Vamos novamente pegar e ver esse exemplo dessa semana, daquela pessoa equivocada que andou dizendo que o avião ia cair. Qual a utilidade daquilo? Causa pânico, deixar as pessoas assustadas, buscar a ampliação do seu orgulho, da sua vaidade, aparecer para mim. Quer dizer, não tem nada de bom numa mensagem dessa. Então, a pessoa que estuda a sério o espiritismo sabe que aquilo era bobagem.
Neide, para encerrar o jogo rápido, o que nós devemos pensar dos médiuns que cobram pelos serviços?
Pois é, ele vai estar se comprometendo, não é? Porque ele negocia com algo que não lhe pertence. E também ele pode ficar na mão, numa hora que ele mais precise, porque os espíritos não estão à nossa disposição.
Perfeito.
No momento que a gente quer.
Ok. Muito bem. Nós estamos indo agora para o Fernando, quer fazer um comentário?
Eu só queria fazer um comentário, porque eu nunca vi um jogo rápido tão longo quanto esse.
As
perguntas realmente foram bem extensas.
Muito bem. 8h28, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semente da Nova para que a Neide, o Marcelo faça as inserções comerciais, mas que a Neide vai pensando aí numa resposta que eu, da pergunta que nós vamos deixar para ela aqui a respeito daquelas questões do controle, né? Quem controla o médium, né? O médium tem controle da da sua mediunidade, ele consegue evitar uma manifestação mediúnica que ela ocorra, ou são os espíritos que controlam o médium? Você vai responder, Neide, já já no nosso retorno. Fica na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já já.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Você precisa conhecer o restaurante Brilho do Sol, projetado para oferecer conforto, qualidade e segurança aos seus clientes. Self-service de domingo a domingo, promocional de segunda a sexta. Na terça-feira, você tem, claro, a dobradinha. Na quarta-feira, a feijoada. Na sexta-feira, moqueca de peixe. Sábado tem feijoada. Domingo no restaurante Brilho do Sol é churrasco. E churrasco feito com carnes de primeira. Restaurante Brilho do Sol, Largo 3 de Maio, número 7, Vila Pires, em Santo André. O Largo 3 de Maio fica na extensão da Avenida Dom Pedro I. O telefone 4971-4921. Restaurante é Brilho do Sol.
Rádio ABC, ao seu lado, no seu rádio, no computador e também no seu tablet celular. ABC.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais, mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Rádio ABC, ao seu lado, no seu rádio, no computador e também no seu tablet celular. ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Thank you.
8 horas 34 minutos, retornando aqui ao vivo pela BC com o programa Semeando a Boa Nova. Quero lembrar você que todos aqueles que ligam para a gente aqui, mandam mensagem pelo Facebook, pelo e-mail, ou ligam para a gente aqui também mandando WhatsApp, concorre como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. E a ganhadora da semana passada foi a Marlene do Jardim Panema de Santo André. Marlene, parabéns pelo seu livro. Você pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h30 até às 22 horas, e aos sábados, inclusive hoje, das 9h30 às 11h30. O Núcleo Espírito Semeador fica na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André. Lembrando também que hoje nós estamos falando sobre mediunidade. Está com a gente aqui a nossa querida Neide Barbosa. E no sábado que vem estaremos aqui falando sobre provações coletivas, e estará conosco a Maria Saboleski. Muito bem, a Neide inclusive vai daqui a pouquinho explicar para a gente por que ela falou da palavra, usou a palavra desinteresse ao se referir ao tema de hoje, mediunidade. Muito bom, Neide, eu tinha deixado uma pergunta para você aí, a respeito da mediunidade, a respeito de quem controla, né? O médium tem controle da sua mediunidade, ou ele consegue evitar a manifestação mediúnica, ou os espíritos controlam ele?
Nós somos sempre responsáveis, né? Pelas comunicações dos espíritos, desde que somos o fator, né? Uhum. Que vai estar de acordo com a nossa vibração, o nosso comportamento, atraindo essas entidades. Por isso a necessidade da oração, do vigiar e orar, né? E se for me for permitido, eu gostaria de narrar uma experiência pessoal nesse aspecto.
Pode narrar, sim, claro.
Na questão do quanto a responsabilidade e a vigilância é importante. Eu sou médium ostensiva e trabalho já há muito tempo dentro da doutrina, atuo na casa espírita, procuro ter uma vida equilibrada, mas é interessante que outro dia aconteceu, eu fui envolvida de uma maneira inusitada, né? Por uma entidade, e no local e no momento inadequado. E isso me fez refletir muito, o que será que aconteceu para que, de repente, isso eu tivesse dado espaço para essa situação. E fiquei na semana pensando bastante a respeito, buscando na literatura, buscando fora as respostas, né? E, depois de uns dias, veio na minha mente a resposta, bem clara. Porque, de princípio, eu fiquei me perguntando o que eu fiz para que pudesse ocorrer essa situação,
essa manifestação,
falta de disciplina, de vigilância. E me veio, não é o que você deixou, é o que você fez, o que deixou de fazer, né? E eu pensei, mas o que eu deixei de fazer? De orar, de estar vigilante. Uhum. E comecei a me observar, não é? Porque é importante que o médium busque se observar, porque cada médium tem uma característica diferente do outro. E eu me percebi da seguinte maneira: eu acabei de fazer um pequeno cruzeiro, um passeio, e eu observei que toda vez que eu estou viajando, passeando, como foi dito, e o Livro dos Espíritos deixa isso bem claro, o médium deve viver no mundo como vivem os homens do mundo, né? Entretanto, eu confesso a vocês, eu esqueci durante esses dias completamente da oração, de me ligar a Deus, né? De buscar essa sintonia, porque independente do lugar que a gente esteja, é preciso haver essa vigilância, essa sintonia. E reparei que isso acontece sempre, que eu me desligo completamente, inclusive da oração. Então eu fico ali exposta. E voltei ainda com essa condição de estar ligada no passeio e tal. E no dia a dia eu estou sempre envolvida com estudo, não é? Com o trabalho, com o auxílio. Então estou ali protegida. Mas quando eu me descuidei, né? Não fiz essa preparação, uma prece, uma sintonia, fiquei exposta realmente.
Perfeito. Muito bom. Adalberto de Guanás ligando para a gente aqui. Obrigado, Adalberto, pela sua participação, nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova. E ele pergunta assim: a mediunidade é algo que temos para evoluir. Se todos temos mediunidade, e esses irmãos ou os políticos, né, que cometem tantos desmandos, como eles evoluem? Hélio, como é que as pessoas evoluem se cometem tantos desmandos?
Então, Adalberto, aí as pessoas o livro dos Espíritos fala, né? Fala sobre isso. Porque fala, por que que o mal, né? Por que que o mal é tão presente, né? E o bem. Então a resposta diz o seguinte: que o mal, ele é um pouco mais, ele é mais assim, o bem é muito tímido, né? O bem não se expõe. E o mal acaba sobressaindo por falta de disposição do bem. As pessoas boas, elas se omitem, não querem participar, não se envolvem, não tomam a frente das grandes decisões. Isso não precisa ser nem no campo político, não. Pode até mesmo num condomínio. Quem mora em condomínio sabe disso, em prédio sabe disso. Quem é que se expõe? É o síndico, né? Ele que vai lá, é alguém que foi lá na frente. Não, eu vou ser assim, porque ninguém, os bons, ninguém quer participar. Eu digo, ninguém não, a maioria não quer participar disso aí, né? Aí você vai numa reunião de condomínio, você vai ver lá que se tem 30 apartamentos, tem 4, 5 pessoas na reunião. Porque quem são as 4, 5 que estão lá? São aquelas que têm algum interesse, ou porque tem um vazamento, ou porque tem um problema. Então ela vai, porque ela tem um problema, então ela vai. Assim que ela saiu no problema dela, ela não vai mais, ela desaparece. E aí então ela deixa o campo aberto àqueles que querem, que se expõem, que gostam de se expor e tomar a frente das coisas. Agora, a evolução vem por onde, Alberto? Vem pela dor, né? Porque a dor é um processo de evolução, né? Então, no nosso atual estágio evolutivo, o nosso maior campo, processo de desenvolvimento é a dor, porque vai doer. Se você faz a coisa errada, vai doer, vai ter problema. Essa é a consequência, vai fazer com que você evolua.
Perfeito.
Talvez até mais rapidamente do que se imagine, do que uma pessoa que foi omissa. Completamente omissa. Ela se omitiu completamente, ela passou a vida inteira dela se omitindo, ela não se expôs, ela não foi. É o monge, é aquela história do monge, né? Ele foi lá pro monte, ele ficou lá. E sozinho, ele não tem a menor oportunidade de fazer nenhum pecado, certo? E o outro se expôs, né? O que se expôs, ele vai ter um retorno dele rapidamente, até na mesma encarnação. E o outro vai perceber depois que ele foi omisso, né?
Neide, o Sérgio de Guanás está ligando aqui para a gente. Obrigado, Sérgio, nos ajudando a fazer aqui o Semana da Boa Nova. E o Sérgio está lembrando agora, o Sérgio está lembrando a gente aqui de um momento saudoso, né? Ele diz assim, ó, conheceu o Espiritismo através do nosso programa na época da Rua Tatuí. Sabe o que é isso? Acontece o seguinte, o nosso programa começou 20 anos atrás, quando a Rádio ABC ficava na Rua Tatuí, lá no bairro Casa Branca, né? Um pequenininho lá. O nosso programa começou lá, né? Agora nós estamos aqui, em outro local, né? Na Pereira Barreto, tal, numa outra instalação muito bonita da Rádio ABC, etc. E o Sérgio conheceu o nosso programa quando nós estávamos lá. E ele diz que ele recebeu uma revista, porque a gente, como eu digo aqui sempre, os ouvintes que ligam para a gente, participam, concorrem como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte e tal, né? E na época, nós mandávamos revistas para as pessoas, eu não tinha como mandar livro, mandávamos revista. E ele recebeu uma revista, e a partir daí, ele começou a frequentar uma casa espírita, porque ele gostou do que ele viu. Olha que bacana. Obrigado, Sérgio, pela lembrança, pela sua mensagem aqui. Nos faz recordar de momentos muito gostosos aqui do Semana Boa Nova e lembrar de 20 anos atrás, né? Muito bem. E aí, depois dessa fase da Rádio ABC, nós fomos lá para a Rádio Síntese, né? De São Caetano, que hoje está na web. Né? O nosso querido Zé Carlos nos acolheu lá. Voltamos aqui para a ABC, estamos aqui. Então, para um programa que está há 20 anos ligado à Rádio ABC. Que coisa linda, né? Bom, e o Sérgio pergunta assim. A sua esposa, a esposa do Sérgio, fala muito enquanto dorme. E aí, Neide, tem alguma coisa a ver com a mediunidade?
Sérgio, não necessariamente ela está sob a interferência dos espíritos, né? Ela pode estar sob a interferência do próprio psicológico dela, do emocional. Então é importante observar, é importante buscar informações, fazer um tratamento espiritual, né? Buscar se esclarecer para compreender se tem a ver realmente com compromisso mediúnico.
Perfeito. 8:43, esta meia hora aqui do Semana Boa Nova, tem o apoio institucional da Casa Rossi, 4451-7950, e também da Farmácia Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Homeopática Calêndula, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Hoje nós estamos com a Neide, falando, Neide Barbosa, que é atuante tarefeira lá da Fraternidade Espírita Apóstolo João de Santo André, falando sobre mediunidade. Lembrando que você pode ligar ainda, dá tempo, 44 35 90 20, ou você pode também mandar um WhatsApp 997 666 555. Se preferir, manda um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com, ou passa na nossa página no Facebook e faz lá o seu post, que o Sérgio está plugado acompanhando lá as manifestações na rede social. Neide, a Sônia da Vila Eudísia está ligando para a gente aqui, e ela fazendo uma pergunta muito interessante. Sônia, muito obrigado pela sua contribuição, viu? Ela diz assim, ó, em casos de mediunidade espontânea, quando a pessoa a possui de forma natural, se ela não a desenvolver, pode sofrer consequências? Somos cobrados pela lei de causa e efeito também nesse sentido?
Maravilha, né? Essa é a finalidade de termos, adquirirmos a mediunidade natural. Mas se ela está atuando no bem, se ela está aberta às inspirações dos bons espíritos, ela já está realizando a tarefa, né? Se ela sente necessidade de desenvolver e de ser mais ostensiva na atuação da caridade, do auxílio, ela pode recorrer a uma casa espírita e fazer um trabalho direcionado. É uma opção que ela pode ter ou não.
Perfeito. O nosso companheiro Hilário Rocha, lá de São Caetano. Hilário, um abração para você, grande tarefeiro. Tem de vez em quando está aqui com a gente também, né? Está sempre com a gente aqui, nos ajudando aqui no Semana Boa Nova. E está fazendo um comentário muito pertinente aqui a respeito daquela situação do médium que dorme na mesa lá de trabalho, né? Então está dizendo o seguinte, ó. Então, primeiro está mandando abraços à equipe. E nos diz que a mesa mediúnica é algo muito importante, e que os médiuns que têm que exercer, que é os médiuns que têm que exercer vigilância a respeito, para que eles possam estar atentos ao trabalho. É verdade, não é, Nene? Tem que estar atento mesmo, né? Aliás, não é necessariamente, precisa ser uma mesa mediúnica, pode ser um, tá sentado num lugar qualquer lá, trabalhando, né? Dentro da casa espírita, evidente que a mediunidade não se deve exercer na rua, né?
Até porque, né, o trabalho mediúnico não começa na mesa, né? Não é o caso de nós falarmos aqui, ele começa no dia, o dia todo, né?
É que a nossa ouvinte agora há pouco falou
na vigilância, na alimentação, a alimentação que ele vai fazer, como é que ele vai levar o dia dele, certo? Tem uma série de coisas que... Tem alimentos que provocam o sono mesmo, né? Essa pessoa assim.
Comer demais,
se panturra, né?
O trabalho mediúnico, a hora que o estômago começar a fazer a digestão, vai dar sono mesmo.
Então,
né?
Aquele momento da mesa é o momento final do é o final, é o clímax do
trabalho. Do, né?
Mas o trabalho começou um dia antes, no mesmo dia, enfim. Como a Neide falou agora há pouco, começa com a vigilância na vida,
na conduta, né? O Gabriel do Rudi Ramos ligando para a gente aqui. Obrigado, Gabriel, de São Bernardo, nos ajudando aqui no Semana Boa Nova. Está desejando, dando parabéns pelo programa e abraçando a todos nós aqui. Obrigado, Gabriel. Obrigado por você estar com a gente aqui, falando sobre esse, dando essas palavras de incentivo para a gente aqui. Neide, no início do programa eu pedi para que você falasse uma palavra ligada ao tema de hoje, que é a mediunidade. E você usou a palavra desinteresse. Por que que você associa a palavra desinteresse à questão da mediunidade?
Bem, a principal condição para atrair a benevolência dos bons espíritos é a humildade, a dedicação, a abnegação e o mais absoluto desinteresse, desinteresse moral e material, né? E a mediunidade tem que ser exercida com Jesus, senão ela é uma porta aberta aos espíritos inferiores e pode também levar a distúrbios psicológicos, né? Precisamos estar atentos nessa condição de que é algo que nos foi dado, emprestado. Então, de que forma vamos utilizar? Se é para o bem, com certeza a gente vai estar amparado pelos espíritos benevolentes. E o que vai fazer com que uma mensagem, uma orientação possa nos passar a certeza de que ela é digna de ser ouvida e seguida é essa condição do desinteresse, da moral do médium e do desinteresse, não é? Principalmente material.
Né? Desinteresse
não é?
Material.
Exatamente.
Ô Neide, quando vamos a uma casa espírita, normalmente nos é oferecido o chamado passe. Explica para o nosso ouvinte o que é o passe.
O passe é uma transfusão de energias. Como a transfusão do sangue vai fortalecer o organismo da criatura, o passe, ele vai estar auxiliando, não é? Vai movimentar as energias, fortalecer, não é? Uhum. E trazer o bem-estar à criatura, a cura e para os seus males físicos, morais e espirituais, né? É uma doação energética de amor, né?
Ali há uma combinação de fluidos.
Sem dúvida, do médium e da espiritualidade superior,
por isso,
né?
Que ele precisa estar bem com ele mesmo, né?
Por isso é importante. O médium não precisa, o passista não precisa ser médium, mas ele precisa estar imbuído do sentimento de responsabilidade, de compromisso.
Ô Neide, seria por essa razão que a gente recomenda que o médium, ele deveria ter a sua, além da preocupação moral, ele também deveria observar os seus vícios? Por exemplo, ele não deveria ser um fumante, não deveria ser um alcoólico, não deveria ser um drogado, ele deveria ter uma conduta para não ter essas coisas, para que ele se sintonizasse com espíritos bons e não ter fluidos ruins ou fluidos não adequados. Seria por essa razão que a gente recomenda isso?
Então, por isso que o conhecimento é importante. Precisamos saber que isso tudo tem fundamento, não é? Porque se estamos doando da nossa energia, como é que está a nossa energia? Ela está purificada ou está alguma coisa viciosa ali que está fazendo com que ela não esteja na condição adequada de ser doada? Então, essa responsabilidade, essa seriedade, cabe ao médium buscar, né? Não é pelo fato dele estar ali, não ser um médium ostensivo, que ele vai fazer o trabalho simplesmente de imposição de mãos. Isso vai ocasionar um resultado e ele pode estar colaborando para que esse resultado seja o melhor possível em benefício à pessoa que está recebendo e dele mesmo.
Perfeito.
Não é?
Perfeito. Fernando?
Da mesma forma, quando a pessoa vai doar sangue, não é? Há uma recomendação para que a pessoa não utilize excessos, não é? Utilize álcool, drogas e depois vai doar sangue. Obviamente que os fluidos sanguíneos estão carregando toda essa energia. O passe é a mesma coisa, Turíbio. Tá? Então, quando a gente fala do passe, no meio espírita é fácil compreender realmente. Tá? Mas para quem, o ouvinte que não sabe realmente, conhece isso, é o que Jesus fazia, é a imposição de mãos. Ele transmite realmente a energia de si mesmo, pelo amor, para outra pessoa, também orientado pelo plano espiritual. Então, para que a gente possa se preparar a ser passista, há uma preparação pessoal interna, uma modificação do ser para realmente ter algo de bom a passar para o outro.
Então, e para aplicar o passe, então tem que ser um médium ostensivo, né, nessa linha do que o Fernando está colocando?
Não necessariamente, né? Não precisa. É colocar amor naquilo que está fazendo, ter consciência de que está doando de si e está sendo um receptor do plano espiritual, né? Para canalizar para aquela pessoa que está ali doente, muitas vezes passando por um momento difícil, emocional, né? Então ela tem que estar sendo recebida com muito carinho, porque não são o exterior que mostra se as energias ali são boas. Você pode estar num ambiente bonito, com pessoas maravilhosas, mas não se sabe o ambiente espiritual que está de fato atuando ali entre as pessoas, porque vai depender de como cada uma está se sentindo, de como cada uma está pensando. Na casa espírita a gente tem toda uma preparação antecipada, tanto que a gente entra e não tem nem vontade de sair, né? Se sente tão bem.
O que você está dizendo é uma coisa importante. Significa que o médium não tem que ficar dando passe na casa dele, na rua. Ah, vem aqui, vou dar um passe em você. Você não está bem? Vem cá que vou dar um passe. Não é para fazer isso, né?
Pois é, tem que ter um ambiente preparado, protegido, porque as energias do ambiente também vão estar ali se unindo à do médium para, né, estar realizando o auxílio.
Ou nem de crianças podem dar passe?
Não, a criança ainda está num desenvolvimento físico, né, psíquico, e ela não teria condições, né, de estar doando das suas energias, até porque ela pode se prejudicar, não é? Ela precisa ter a maturidade física ainda, como pessoas de muita idade, né, porque não é doação de si. Então, precisamos estar em condições físicas, orgânicas, para fazer essa doação.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Agora há pouco a gente falou aqui que os apóstolos eram médiuns, que Jesus trabalhava a mediunidade de uma maneira brilhante. Por que que a gente precisa aprender a mexer com a mediunidade? Por que que nós temos que ler, se desenvolver, ir numa casa espírita, ouvir, aprender isso? Por que que tem que ser como se fosse uma escola? Tem que aprender isso, a ser médium?
Pois é, eu sinto que tem que começar antes disso. A gente tem que acreditar que somos espíritos, primeiramente. Que a vida continua, não é? Aí a gente pode acreditar que há esse intercâmbio. Então, se a gente não acredita que a vida continua e que somos espíritos eternos, como é que a gente vai compreender que esse intercâmbio pode acontecer?
É o caso, né, Neide? Por exemplo, vamos pegar o Dr. Zerbini, né? Que pesquisou tanto, né, a respeito do transplante de coração. Não é que você se perderia todo esse conhecimento apenas porque ele perdeu o corpo físico? Não. Se perde esse conhecimento, ele fica latente, ele fica disponível, né? Ele fica disponível para que outros médicos, que bem intencionados, sintonizando-se com o Dr. Zerbini, né, adquirem, ele repassa, ele continua, mesmo desencarnado, e outros cientistas, citando ele, porque é uma pessoa conhecida, repasse todas essas informações, a pessoa continua, né, a partir dali, a coisa não se rompe, né? O conhecimento se rompe apenas com o fenômeno do desencarne, não. Continua disponível, quem quiser, quem tiver, vai lá e bebe nessa fonte, né?
É, porque se a gente não acredita na existência dos espíritos, como é que a gente vai acreditar que eles atuam na nossa vida?
Exatamente.
Então tem que começar por aí, não é?
Perfeito. Bom, Neide, nós estamos chegando aqui nos momentos finais do Semeando Boa Nova, e eu gostaria que você respondesse rapidamente para a gente, aquele o nosso ouvinte que não é espírita, mas que está sentindo manifestações mediúnicas, né? Que está lá percebendo que ele está recebendo influência espiritual, o que ele tem que fazer? Não é espírita, não vai na casa espírita, o que ele tem que fazer?
Buscar uma ajuda no campo religioso em que ele participa, né? Se puder ir dentro da doutrina espírita, que pode esclarecer.
Pode ir também na casa espírita, mesmo não sendo espírita, né?
Com certeza, ele vai, faz um tratamento, mas não é obrigado a ser espírita ou seguir a doutrina espírita, não é? É importante que ele busque um tratamento, porque às vezes, com o tratamento, se resolve essa questão.
Perfeito.
Né?
Neide, nós agradecemos muito a sua participação hoje aqui, muito esclarecedora a sua participação, os seus ensinamentos, e esperamos contar com você em outras ocasiões.
Agradeço o carinho, a atenção de todos, né? E que Jesus nos fortaleça para que a gente possa perseverar no caminho do bem. Muito obrigada.
Bem. Ponto final no Semeando a Boa Nova de hoje. Agradeço muito a você que ficou conosco até agora. Você vai ficar por aqui agora na Rádio ABC com o programa Viva as Diferenças. A Mariane, o Alan e a equipe estão por aí para pilotar aqui os microfones da ABC. E conosco você pode ficar no Núcleo Espírita do Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo. Se você quiser, os programas estão todos gravados desde já muito tempo, vários anos já de programa gravadinhos, no site www.semeador.org, e o de hoje vai estar lá também. Hoje nós falamos sobre a mediunidade, e a nossa convidada foi a Neide Barbosa. Sábado que vem estaremos de volta às 7 da manhã com o tema Provações Coletivas, e a nossa convidada será a Maria Saboleski.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite, e aos sábados, até às 2 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
É hora.